Capítulo 50 Nossa grande necessidade. O conhecimento de Deus que opera a transformação de caráter é nossa grande necessidade. Se cumprirmos o seu propósito, precisará haver em nossa vida uma revelação de Deus que corresponda aos ensinos de sua palavra. A experiência de Enoque e a de João Batista representam o que deve ser a nossa. Necessitamos muito mais do que o fazemos estudar a vida destes homens, a daquele que foi transladado para o céu sem ver a morte, e a daquele que, antes do primeiro advento de Cristo, foi chamado a preparar o caminho do Senhor, a endireitar as suas veredas. A experiência de Enoque. A respeito de Enoque, está escrito que ele viveu 65 anos e gerou um filho. Depois disso, ele andou com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque havia amado e temido a Deus, e havia guardado os seus mandamentos. Mas após o nascimento de seu primeiro filho, ele alcançou uma experiência mais elevada. Foi levado a um relacionamento mais íntimo com Deus. Ao contemplar o amor do filho pelo pai, a confiança simples em sua proteção, ao sentir a profunda e anelante ternura de seu próprio coração pelo filho primogênito, ele aprendeu uma preciosa lição do maravilhoso amor de Deus pelo homem, através da dádiva de seu filho e da confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. O infinito e insondável amor de Deus por meio de Cristo tornou-se o objeto de suas reflexões dia e noite. Com todo o fervor de seu coração, ele buscava revelar esse amor ao povo entre o qual vivia. A caminhada de Enoque com Deus não era em transe ou visão, mas em todos os deveres de sua vida diária. Não se tornou um eremita separando-se inteiramente do mundo, pois tinha neste mesmo mundo uma obra a realizar para Deus. No âmbito familiar, em suas relações com as pessoas, na qualidade de esposo e pai, como amigo, como cidadão, era ele sempre o firme e inamovível servo de Deus. Sua fé fortaleceu e seu amor se tornou mais ardente com o passar dos séculos. A oração era para ele a respiração da alma. Ele vivia na atmosfera do céu. À medida que as cenas do futuro se abriam diante de seus olhos, Enoque tornou-se um pregador da justiça, apresentando a mensagem de Deus a todos que se dispusessem a ouvir as palavras de advertência. Nas terras para as quais Caim fugira diante da presença de Deus, o divino profeta tornou conhecidas as maravilhosas cenas que diante dele haviam sido apresentadas em visão. Declarou ele: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, versos 14 e 15. O poder de Deus que operava em seu servo fazia-se sentir sobre os que ouviam. Alguns deram ouvidos à advertência e renunciaram a seus pecados. As multidões, porém, zombaram diante da solene mensagem. Os servos de Deus devem apresentar semelhante mensagem ao mundo nestes últimos dias, e ocorrerá novamente ser ela recebida com descrença e zombaria. Enquanto transcorria ano após ano, mais e mais profundo se tornava o abismo da culpa humana. Mais e mais escuras se tornavam as nuvens dos julgamentos divinos. Entretanto, Enoque, a fiel testemunha, mantinha-se em atividade, advertindo, suplicando e ensinando, esforçando-se por manter afastada a maré de culpa e por segurar os raios da vingança. Os homens daquela geração zombaram do homem tolo que não procurava juntar ouro ou prata, nem agregar posses. Mas o coração de Enoque prendia-se a tesouros eternos. Contemplara ele a cidade celestial. Vira o Rei dos Reis em sua glória, no meio de Sião. Quanto maior é a iniquidade, mais sincera era sua aspiração pelo lar de Deus. Enquanto ainda na terra, ele habitava pela fé no reino da luz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Durante 300 anos, Enoque estivera buscando a pureza de coração para que pudesse estar em harmonia com o céu. Durante 3 séculos, andara com Deus. Dia após dia, almejara uma união mais íntima. Cada vez mais estreita se tornara a comunhão até que Deus o tomou para si. estivera no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança. E agora abriram-se os portais. O andar com Deus durante tanto tempo praticado na terra continuou e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a entrar ali. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, 5. Deus nos está chamando para tal comunhão. Como era a de Enoque, deve ser a santidade de caráter dos que serão remidos dentre os homens por ocasião da segunda vinda do Senhor. A experiência de João Batista. João Batista, em sua vida no deserto, foi ensinado por Deus. Ele estudou as revelações de Deus na natureza. Sob a orientação do Espírito de Deus, estudou os escritos dos profetas. De dia e de noite, Cristo era o seu estudo, sua meditação, até que a mente e o coração ficassem cheios da gloriosa visão. Ele contemplava o rei em sua beleza, e o eu se perdia de vista. Ao contemplar a majestade da santidade, reconhecia-se incapaz e indigno. Essa era a mensagem de Deus que ele tinha de anunciar. E no poder de Deus e em sua justiça, ele deveria confiar. Estava pronto a sair como mensageiro celestial sem se impressionar com as pessoas, pois ele havia contemplado a divindade. Podia comparecer destemidamente perante monarcas terrestres, pois se havia curvado perante o Rei dos Reis. João pregou sua mensagem sem argumentos elaborados ou teorias incoerentes. Sua voz clara e resoluta, mas cheia de esperança, foi ouvida no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 2. Com um poder novo e estranho, ela atraiu o povo. A nação toda ficou agitada. Multidões afluíram ao deserto. Camponeses e pescadores iletrados das cercanias, soldados romanos dos quartéis de Herodes, capitães com suas espadas embainhadas, prontos a debelar qualquer coisa que tivesse aparência de rebelião, avarentos coletores de impostos vindos das bancas de arrecadação e do sinédrio, os orgulhosos sacerdotes todos ouviam fascinados e todos, mesmo os fariseus, os saduceus, os frios e indiferentes zombadores, se retiravam tendo silenciado sua zombaria, profundamente abatidos pela convicção de seus pecados. Herodes ouviu a mensagem em seu palácio, e o orgulhoso e empedernido governante tremeu ante o convite ao arrependimento. Nesta época que antecede a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser feita uma obra como a de João Batista. Deus chama homens com o objetivo de preparar um povo para o grande dia do Senhor. A mensagem procedente do ministério público de Cristo era: arrependei-vos, publicanos e pecadores, arrependei-vos, fariseus e saduceus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 2. Como povo que acredita no breve aparecimento de Cristo, temos uma mensagem a dar. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amós 4, 12. Nossa mensagem precisa ser direta, como foi a mensagem de João. Ele censurava os reis por sua iniquidade. Embora sua vida estivesse em perigo, não hesitava em declarar a palavra de Deus. E nossa obra neste tempo precisa ser realizada com a mesma fidelidade. Para pregarmos tal mensagem como João fez, necessitamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. A mesma obra tem de ser realizada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista nosso eu. João possuía por natureza os defeitos e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformou. Quando, depois de haver Cristo iniciado o seu ministério, os discípulos de João foram ter com ele com a queixa de que todos os homens estavam seguindo o novo mestre, João mostrou quão claramente compreendia sua relação para com o Messias e quão alegremente recebia aquele para o qual preparara o caminho. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, de 27 a 30. Contemplando com fé o Redentor, João se erguera à altura da abnegação. Não procurava atrair os homens a si mesmo, e sim erguer-lhe os pensamentos mais e mais alto, até repousarem no Cordeiro de Deus. Ele mesmo fora apenas uma voz, um clamor no deserto. Agora com alegria aceitava o silêncio e a obscuridade, para que os olhos de todos convergissem para a luz da vida. Os que são fiéis à sua vocação como mensageiros de Deus não buscarão honra para si mesmos. O amor próprio submergir-se-á no amor de Cristo. Reconhecerão que é sua obra proclamar, como fazia João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Exaltarão a Jesus e com ele será exaltada a humanidade. Porque assim diz o Alto e Sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo: em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. O espírito do profeta, esvaziado do eu, enchera-se da luz divina. Em palavras que representavam quase uma contrapartida às palavras do próprio Cristo, testemunhou ele da glória do Salvador. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João 3, de 31 a 34. Dessa glória de Cristo devem participar todos os seus seguidores. Só podemos receber da luz do céu à medida que estamos dispostos a esvaziar-nos do próprio eu. Só podemos discernir o caráter de Cristo e aceitar a Cristo pela fé se consentirmos em levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A todos os que isso fazem, o Espírito Santo é dado sem medida. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Colossenses 2, 9 e 10. As promessas de Deus. A todos os que se dispõem a humilhar o eu, são concedidas as promessas de Deus. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor. Êxodo 33, 19. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, ser-nos-á dado o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de podermos compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e assim seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 20, 1, 17, 3, 18 e 19. Esse é o conhecimento que Deus nos convida a receber, e em comparação com o qual tudo o mais é vaidade e ninharia.